Na minha opinião,
a política do governo
preocupa muito.
De inocência.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
Apresentação, Milton Cardoso.
Duas horas e seis minutos, temperatura em Porto Alegre, 22 graus. Uma tarde, tempo nublado, sol vai, volta, nuvens, enfim. Muito obrigado pela audiência, tá valendo a companhia. Juntos até as 4 horas da tarde, né? 4 horas da tarde tem Esporte Notícia com Sérgio Boas e Alex Bagé. 2 horas e 7 minutos. Bastidores do Poder, programa que vai ao ar de segunda a sexta, das 2 às 4 da tarde, que tem na produção Elis Rodrigues, na mesa de áudio, o melhor café da Bandeirantes aqui. É, o homem que sabe fazer um cafezinho, que é o espetáculo Mário Almeida, o Máriozinho. Transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso, direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. 22 graus a temperatura, uma tarde muito agradável, né? E com as notícias que nós temos aí no dia a dia, enfim, né? Enfrentando essa experiência inédita com o coronavírus, mas com a insensibilidade também de alguns gestores públicos, né? Eu não sei se eles estão em pânico, o que que acontece, mas não conseguem avançar absolutamente nada. E não me venham com história de que nós temos pesquisa científica, levantamento científico, vamos parar com isso, né? Porque ninguém tem absolutamente no mundo, ninguém apresentou até agora sobre esse confinamento. Nada, absolutamente nada de resultados. O negócio é tranca tudo, fecha tudo, para tudo. O governador do Rio Grande do Sul poderia ter um pouco mais de sensibilidade, né? Olha, vamos fazer o seguinte, Porto Alegre, Grande Porto Alegre, Serra Gaúcha, né? Ninguém vai sair correndo de casa e invadir as lojas. Não, vamos fazer o seguinte. As lojas vão receber um número X de pessoas, né? Por exemplo, a loja tem, vou pegar Paquetá aí, 50 funcionários, vai trabalhar com 20 ou com 10. O número de pessoas para ter acesso à loja reduz, controla. Máscara, luva. Os restaurantes, a mesma coisa. O problema é o seguinte, é que quem nunca gerou um emprego e nunca pagou uma DARF, não sabe do outro lado da mesa o que que é isso. Gente, é complicado o que está acontecendo, tem que flexibilizar isso. Ninguém está pedindo aqui, eu não estou pedindo jogo no Beira-Rio, nem na Arena do Grêmio, eu não estou falando em show, eu não estou falando em aglomeração, eu estou falando em flexibilizar aos poucos. Agora, não, fica tudo fechado até o final do mês de abril. O estrago que estão fazendo, meu Deus do céu, eles não têm noção. Eles não têm, eu chego a essa conclusão, não têm noção, ou é maldade, ou é para causar, para criar o caos mesmo, para detonar com o governo Bolsonaro. Eu chego a essa conclusão, não tem outra para mim. Não é? Esse negócio aí do lockdown, isso não funciona. Não funciona em lugar nenhum. Absolutamente lugar nenhum funcionou. Tragam para mim as respostas numericamente, cientificamente, desse confinamento. É o contrário que está dizendo a Organização Mundial de Saúde agora. É o contrário. É um negócio maluco. Olha, diante de uma crise tão aguda como esta, né, que nós estamos vivendo, e eu tenho dito, uma experiência inédita, Mas eu não sei se você aí já se deu conta, um dos aspectos mais perversos da violência social, né, que também está girando aí, imposta ao Brasil, neste combate ao coronavírus, é o assalto aberto contra as liberdades públicas e individuais. É chocante o que o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem, quarta-feira. O Supremo Tribunal Federal acabou de fazer uma confusão, que agora é confusão mesmo, né? Quer dizer, o presidente Bolsonaro não tem direito mais a tomar qualquer posição, decisão, a prerrogativa é dos governadores e prefeitos. Tá bem. Eu, por exemplo, se eu sou prefeito de Porto Alegre, eu sou prefeito de Gravataí, o Marco Alba, eu abro o meu comércio. Ah, mas o decreto do governador não vale para mim pela decisão do Supremo Tribunal Federal. Ah, mas o governo está acima dos municípios. Não, não, pela decisão do STF, não. A decisão do STF é bem clara. Governadores e prefeitos. Então, o Supremo Tribunal Federal é de uma insegurança, de uma irracionalidade, de uma insegurança jurídica fantástica. Mas ele não faz isso de graça. Ele está fazendo isso que é para detonar o governo Bolsonaro. E com o aval do Poder Legislativo, do Parlamento Brasileiro. Lamentavelmente, eu tenho que dizer isso. Da grande maioria de senadores e deputados. O governo Bolsonaro veio e está fazendo o seguinte, acabando com um câncer que nós tínhamos no nosso país, um vírus, que era a corrupção. Acabar com a corrupção, desperdício de dinheiro público. Só que ele está sozinho agora, ele está com o cabo da espada na mão. Vocês estão assistindo, esse coronavírus caiu como uma luva para a oposição e para esse time aí do PSDB, do Dória e Companhia Limitada. Preste atenção quais são os gestores públicos. Aliás, o presidente da República, é bom lembrar, lá no início, Elis, dá uma olhadinha para mim, a data do decreto que o presidente da República decretou calamidade sanitária no Brasil. Se não me falha a memória, foi no dia 4 de fevereiro. Que decreta o decreto do presidente da República sobre problema de saúde no Brasil. Decreto, começo de fevereiro. Aí sabe o que aconteceu? Os grandes artistas que nós temos hoje no cenário político, o Witzel, governador do Rio de Janeiro, e o João Dória, governador de São Paulo, e o governador de Pernambuco, e o governador Rui, da Bahia, sabe o que eles fizeram? Eles não deram a mínima para o decreto do presidente da República sobre o problema de saúde pública. Naquele momento, se não me falha a memória, é 4 de fevereiro. Dá uma olhadinha, 4 de fevereiro. Diz para mim, vamos ver o que diz esse decreto aí, 4 de fevereiro, alertando sobre o problema, decretando o problema de saúde pública no Brasil. Aí o João Dória, né? Não deu a mínima. Foi lá para o carnaval, para a avenida em São Paulo. Fizeram uma grande festa, um grande carnaval. O Witzel, Marquês de Sapucaí, o grande carnaval. Belo Horizonte não. Pernambuco, o carnaval na rua. Bahia, o carnaval na rua. E o vírus rodando. Porto Alegre teve carnaval ou não teve? Eu não me lembro se teve carnaval em Porto Alegre. Teve carnaval em Porto Alegre? Teve! Mas o prefeito não sabia que tinha um decreto de saúde pública da presidência da República e deixou realizar o carnaval? Mas o comerciante tem que ficar com a porta fechada. O restaurante tem que ficar com a porta fechada agora. Mas o carnaval saiu. Que beleza, hein? Vou beijar-te agora, não me leve a mal. Hoje é carnaval. Que espetáculo! Agora, esses mesmos prefeitos, governadores, eles jogam a conta no governo federal e no Bolsonaro e querem derrubar o governo. Preste atenção à canalice. Olha a canalice. No dia 4 de fevereiro, eu preciso uma cópia desse 4 de fevereiro, o presidente da República decreta que nós temos problema de saúde no Brasil por causa do vírus. 4 de fevereiro. Carnaval foi que data, hein? Data do carnaval? 23? Qual foi a data do carnaval aí? Eu não me lembro. Atenção, produção. A data do carnaval. Bom, aí o que que aconteceu? Esse Rodrigo Maia, tá? Que nunca trabalhou na vida, vamos dizer, o Rodrigo Maia nunca teve uma carteira profissional assinada. Tá? É o presidente da Câmara dos Deputados e está dando-lhe um ferro no Bolsonaro, que é derrubar o presidente da República. Esse Alcolumbre, olha o estado dele lá, o Amapá, está virado num lixo, né? Coitados amapaenses. Eu conheço o Amapá, Macapá é uma bela cidade, um povo muito legal. Então essa é a turma com Ciro Gomes, com Cid Gomes, do PSDB, do Arthur Virgílio, que está lá fazendo escândalo, levando os canais de televisão, CNN, os canais de televisão internacionais, para dizer que terça-feira de carnaval foi dia 25. Então o carnaval foi 23, 24, 25. Só que o decreto do presidente da República é da data do dia 4 de fevereiro. 20 dias antes, o presidente da República, Jair Bolsonaro... Eu não estou aqui para defender o presidente, não. Eu estou para fazer jornalismo sério. Sério. Jornalismo em cima de fatos. E combater uma coisa que o brasileiro não suporta mais: a disfarçatez, o desperdício de dinheiro e a corrupção. Essa é a minha função como jornalista. E prestação de serviço na linha editorial da Bandeirantes. E jogando com a verdade. O presidente da República, no dia 4 de fevereiro... Não consigo receber o decreto aqui. O decreto do dia 4. Eu estou com um problema no meu braço aqui. Eu preciso ver o decreto. Decreto do dia 4 de fevereiro. O decreto do presidente da República avisando que o Brasil estava correndo risco com o vírus. Coronavírus. 4 de fevereiro. Eles fizeram o carnaval 20 dias antes. E agora eles colocam a culpa no presidente da República. Esse Mandetta tá junto. Esse Mandetta, esse é um cara de pau. Um malandro. Malandro. Só que o tempo dos malandros está acabando. A gente descobre logo. Eu entrei como uma virgem no bordel, apoiando o grande Mandetta, né? Mandetta, e elogiando o Mandetta, e entrevistando o Mandetta. E eu dizia aqui no ar, pois é, né? Ministro, deputado, antes de assumir, meu Deus do céu, peço desculpas aos ouvintes, porque eu não sou perfeito também, como ser humano, eu já errei várias vezes, vou continuar errando, faz parte, né, da democracia. Agora esse Rodrigo Maia, que é um canalha, quer me processar, pode me processar, sou eu que estou dizendo, esconde o fundo eleitoral, faz discursos, esses discursos do maquiavelismo insuportável. É um cara respondendo processo na Lava Jato, sendo investigado, conhecido como Botafogo na lista da Lava Jato. Olha que ponto nós chegamos. E o presidente da República, nesse momento, ele está sozinho. Porque grande parte da mídia está do lado desses bandidos. A oportunidade para detonar, para destituir esse governo que está querendo moralizar o país... é com o coronavírus. Eles se escondem atrás do coronavírus e querem derrubar o Bolsonaro. O Bolsonaro pode ter todos os defeitos do mundo, como eu tenho, como qualquer um de nós, né, seres humanos, mas ele fala a verdade. E a verdade, quem fala a verdade, eu sei porque eu pago um preço caro por isso. Gandhi já dizia lá atrás, Gandhi, quem fala o que pensa e o que sente paga um preço muito caro nessa sociedade cínica e hipócrita que nós vivemos. Agora, para vocês terem uma ideia, o comportamento do ser humano, no momento que o país, o mundo inteiro, vive sobre uma insegurança muito grande dessa doença, desse vírus, canalhas trabalham nos bastidores do poder para derrubar o presidente da República. A realidade é essa. A realidade é essa. E eu tô com o cabo da espada na mão, junto com o Alexandre Garcia. Tem alguns colegas meus que... Olha, o Alexandre Garcia, aqui no Rio Grande do Sul, Políbio Braga, o Júlio Ribeiro, Gilberto Simões Pires, e tem vários colegas aqui, eu ia ficar a tarde inteira aí citando o Gustavo Vitorino, vários colegas profissionais, o Guilherme Fiuza, o Guzo, que estão lutando. Mas eles são fortes, eles são muito fortes. Esse pessoal da Rede Globo aí, da TV Globo, foi o que eles mais desejavam no mundo, o que aconteceu, caiu como uma luva para eles o coronavírus. Porque eles vão usar tudo que podem durante o coronavírus para detonar com o governo, porque se esse governo sobreviver ao coronavírus, ele sabe o que vai acontecer com eles. E que já está ocorrendo. Corte de verba publicitária, né? E uma série de cositas mais. A Operação Zelotes, que a TV Globo está junto lá, né? Aliás, as empresas aqui do Rio Grande do Sul envolvidas nas Zelotes não falam mais nas Zelotes. Mas querem botar moral no presidente da República, né? Assaltaram esse país. Assaltaram o Brasil com essa Operação Zelotes. Aliás, o espaço está aberto aqui, deputado Afonso Mota, que é considerado pelo Ministério Público Federal o chefe da Operação Zelotes da RBS no Rio Grande do Sul. O espaço está aberto para o senhor aqui explicar. Como está aberto o espaço aqui também, continua para o goleiro, hoje deputado federal, Danley, que também está sendo investigado, encaminhado pelo Ministério Público, uma denúncia de que teria o Danley 3 funcionários fantasmas. Esse mesmo Danley que está montando estrutura nos municípios aí com prefeitos, candidatos em Gravataí, na região de Gravataí, na Grande Porto Alegre. Vem cá, é muita cara de pau, né? O que que o Danley, pergunto para vocês, você que está aí do outro lado da linha, do outro lado do rádio, e que votou no Danley, o que que ele fez até hoje, hein? Pelo Brasil como deputado federal? Zero. A não ser distribuir dinheiro, verba pública. O Danley é um semi-analfa. Eu não sei se o Danley sabe ler. Não quer me dar entrevista, diz que não vai dar entrevista aqui. Eu estou um pouco me ligando com o Danley. Ele não tem que dar entrevista para mim, ele tem que dar satisfação para quem paga a conta, que é o povo brasileiro. Se tem funcionário fantasma, não tem. Preste atenção aí nos municípios, aí você que é gremista como eu, não vote em jogador de futebol porque ele foi ídolo. O futebol não pode ter conexão neste momento com a política, em momento algum, nem religião. Separa, separa, senão não dá certo. E ele já está fechando o segundo mandato, vai para o terceiro. Eu quero ver se o povo é idiota, vai dar mais um mandato? Como deram para o Paulo Paim? O que que o Paulo Paim está fazendo pelo Rio Grande do Sul, pelo Brasil? Vai para 24 anos no Senado, mais 30 que teve lá como deputado. Espetáculo isso, né? É carreirismo. Nunca o Paulo Paim gerou um emprego. Vem para a iniciativa privada, Paulo Paim. Pega a pastinha, vai pagar um DARF, vai pagar imposto, vai ver o que que é. Não, o cara é bacana. São esses caras que são esses vírus que você precisa observar bem. E quando você for na urna de encontro ao teclado, você tira fora. Ou você quer, você gosta disso. Bom, aí é uma questão de opção, né? Aí é ser masoquista. Passou do segundo mandato agora, manda para casa, com raríssimas exceções. Não dá, vai sustentar gigolô de partido e de dinheiro público? Essa gente, nesse momento, eles estão numa boa, recebendo a grana deles no final do mês. E você? Você está aí empenhado, desempregado, passando fome, passando dificuldades, não consegue um atendimento médico. Eles têm tudo. 2:25. É bom repensar, e esse momento é um momento propício para isso, né? É um momento propício para isso, porque a disfarçatez está batendo na porta. Olha, estão entre os 27 governadores, 5.500 prefeitos, e milhares de fiscais aí com hostilidade agressiva, rancorosa, ressentida contra os direitos dos cidadãos, né? Cidadãos que eles governam, porque nós proporcionamos essa oportunidade para um cara pálida ganhar um mandato, ser prefeito ou governador, né, desses 27 estados e mais de 5 mil municípios, e depois a gente vê que os caras não sabem o que estão fazendo. Não sabem o que estão fazendo. É só discurso vazio, incompetência. E eu fico, assim, ó, indignado com parte da justiça brasileira que abandonou o dever de apreciar a legalidade aí dos atos dessas figuras, desses figurões aí. Né? É um negócio impressionante, grande parte da mídia junto. Quando a gente vê assim, ó, que um bandido ou outro vagabundo qualquer que apanha da polícia ao ser preso, sabe o que eles viram? Eles viram tema de destaque imediato nas manchetes e nos telejornais. Aí o Ministério Público entra em transe. Os governadores exigem apuração imediata e rigorosa da violência policial. Policial é afastado, né, Maria do Rosário? Hoje está tudo permitido. Quem não viu aquelas cenas do guarda municipal de Maringá esgualando, né? Como é que se usa essa expressão? Nem sei. Pegou o cara pelo pescoço lá e detonou com o cara. Em Maringá. Aí depois teve aquela senhora sentada numa praça, a outra numa praia. Eu quero dizer que o vírus não é o único perigo para o Brasil de hoje, viu? Tão ruim quanto isso é a cumplicidade do judiciário, dos meios de comunicação, das classes liberais e de tanta gente com os tiranos que a Covid-19 trouxe à luz. Quem achar certo trocar a liberdade por mais segurança não merece nenhuma das duas coisas, viu? Ser livre exige assumir responsabilidades e não abandonar sua vida à autoridade. Ao contrário, a história da liberdade é a história da limitação do poder no governo, nunca do seu aumento. Nós estamos aí diante de um quadro terrível. 2:28, vamos para o intervalo. 22 graus a temperatura, está valendo a companhia, muitas mensagens chegando. 992010949. Seguindo os protocolos da saúde. Deixa eu ver o que esse mequetrefe está dizendo aí, do Rodrigo Maia. Deixa eu ver o que esse mequetrefe está dizendo aí na televisão nesse momento.
Como tem hoje o Banco Central americano e outros bancos centrais do mundo que passaram a ter essa liberdade de atuação. É um avanço, o texto dele é uma derivada do nosso texto, sempre muito bem redigido pelo senador Anastasia, mas eu acho que a Câmara e o Senado deveriam ter sido, todos nós juntos, não tivemos força para isso, mais ousados e ter dado mais poder ainda ao Banco Central. Nós temos que ser transparentes. Não adianta a gente achar que o Banco Central vai comprar um título no momento de crise dessa, tá, e com certeza vai ter lucro.
Tire esse sacana do ar aí, porque não dá para ouvir esse cara. 2:29, voltamos em seguida. Tá valendo a companhia.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 21h, aqui na Band.
Sanar Farmácias e você na prevenção contra o coronavírus. Lave suas mãos com frequência com água e sabão. Em seguida, utilize álcool gel para melhor higienização. Antes de tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com a ajuda de lenço descartável ou com o seu antebraço. Pequenos gestos podem gerar grandes resultados. Para mais informações, disque 136 ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.
Quem é vivo, faz testamento. Com isso, evita brigas familiares, decide quem vai gerir os negócios e até pode legitimar um filho não reconhecido em vida. Casais do mesmo sexo têm os direitos garantidos, sem saia justa com a família de quem se foi. Procure um cartório de notas e consulte gratuitamente. No tabelionato, você resolve no ato. Saiba mais em tabelionatogaúcho.com.br.
Está pensando em negociar seu carro? Carro? Deixe na Rispoli, que tem o preço mais justo do mercado. Deixa lá que o carro será vendido. A melhor equipe de vendas do setor. O carro já sai transferido junto ao Detran. Não corra riscos. Venda segura e rápida. Não se preocupe com nada. Financiamentos, documentações, pagamentos. A Rispoli tem meio século de experiência. Sempre no mesmo lugar e com sede própria. Ligue 33 36 18 18. Rispoli, cada vez melhor. E se você vai comprar seu carro, a entrada nós combinamos. Ipiranga, esquina Barão do Amazonas.
O Ritter Hotéis é um dos maiores complexos hoteleiros de Porto Alegre. Recebeu o disputado certificado de excelência do TripAdvisor por 3 anos consecutivos, reflexo da qualidade dos seus serviços e atendimento de sua equipe encantadora. No Ritter Hotéis, o cliente se sente em casa e recebe um atendimento acolhedor, personalizado e único. Ritter Hotéis, tradição em bem receber. Acesse ritterhotéis.com.br.
Você já conhece a qualidade do talco pó pelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o pó pelotense aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Pó pelotense aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Pó pelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra pó pelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Suas atitudes são as armas mais poderosas contra o novo coronavírus. Leve a sério as recomendações dos órgãos de saúde e mantenha as mãos higienizadas. Cubra sempre a boca e o nariz ao tossir e espirrar. E se for possível, permaneça em casa. Proteja sua saúde e a de todas as pessoas com quem você convive. Mudar hábitos para combater o coronavírus. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.
Bandeirantes.
Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Duas horas e 34 minutos, 22 graus a temperatura, uma tarde agradável, mas nublada, né? 22 graus, uma grande quinta-feira para você. Tire o medo de dentro de você, vamos juntos até às 4 horas da tarde com a sua participação pelo 992-010949. Esse programa é produzido aí pelo Edis Rodrigues, pela nossa Central Bandeirantes de Jornalismo. Com a sua participação, opiniões, críticas, sugestões, participe, aqui você tem liberdade, né? Luiz Roberto Barroso é eleito presidente do Tribunal Superior Eleitoral, né? Ele foi eleito nesta quinta-feira, votação foi eletrônica e os magistrados da corte votaram de suas casas em função da pandemia do novo coronavírus. Eles estão em casa, todos em casa, né? Uma boa. É, recebe um salário maravilhoso no final do mês, né? Ele assumirá o comando do tribunal no dia 26 de maio, substituindo a dona Rosa Weber, que é aqui do Rio Grande do Sul, né? Oriunda do Tribunal do Trabalho. Todos os outros 6 ministros do TSE votaram no Luiz Barroso. Luiz Roberto Barroso, novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Nós teremos então, eu espero que não modifiquem, né? Que nós tenhamos eleições em outubro, tem que ter, outubro, novembro, tem que ter eleição, sim. O povo não suporta mais. O povo está louco que chegue às eleições, porque é uma maneira de mandar para casa. Tem 5 mil e poucos prefeitos. Olha o que tem de cidades aí que o povo está contando a hora para mandar esses prefeitos para casa. Tem prefeito que eu tenho absoluta certeza que não se elege mais nem vereador. E jovem, hein? não se elege vereador. A não ser que o povo seja muito trouxa, né? Mas eu acho que não. Com as redes sociais agora, o povo está mais atento a tudo que está acontecendo. Manda para a iniciativa privada. 2:36. 2:36. Eu estava vendo aqui o número de mortes que nós temos aí. Nós temos o Thiago Simão na linha. Deputado Thiago Simão, do MDB, boa tarde.
Ô Milton, como é que tu tá, tia?
Eu tô bem, cada vez melhor, meu amigo.
É um guerreiro, né, meu irmão?
Tô mais rápido do que o vírus.
Multiplicando mais.
Correndo meus 8 quilômetros por dia e mais rápido que o vírus aqui. E correndo contra. E correndo com o cabo da espada na mão para evitar que os malandros aí nos bastidores do poder derrubem o presidente da República que está combatendo a corrupção, que derrubem o Sérgio Moro. Porque tem um time aí, deputado Thiago Simão, dos tucanos. Os tucanos. O senhor acredita que o presidente da República, no dia 4 de fevereiro, baixou um decreto tratando sobre o problema sanitário do Brasil? Dia 4 de fevereiro, alertando sobre o vírus, um decreto presidencial. Pois aí, 20 dias depois, os governadores e prefeitos fizeram um belo carnaval. Como se nada estivesse acontecendo. E a culpa do coronavírus agora, esse Dória aí, João Dória, Witzel, o governador da Bahia, o governador de Pernambuco, é muita disfarçatez, né? Eu não sei o que o senhor pensa sobre a avaliação que o senhor faz.
Eu vejo realmente uma exploração política muito, muito, muito nítida em relação a essa questão da pandemia, né? Bom, primeiramente, a pandemia é um fato que nos preocupa a todos. A questão, a nível global, a gente pode ver aí quase 140 mil mortos.
Proteja bem o senador Pedro Simão aí.
Tá bem protegido, graças a Deus, Milton. Então, assim, é um fato, isso nós não estamos discutindo. E até mesmo a paralisia mundial em tempo real, isso realmente teve um impacto muito, muito grande. Agora, toda essa exploração midiática, essa infusão de pânico, de medo, esse ambiente mórbido, e muitas vezes essa exploração política que acabou decorrendo de tudo isso, indiscutivelmente, na minha opinião, é algo absolutamente desnecessário. Eu tenho essa impressão também que alguns governadores, eles nitidamente, isso ficou visível, ficou patente para a sociedade brasileira, eles tentaram tirar um proveito político dessa pandemia, e inclusive articularam um movimento de desgaste, de confronto, e vamos falar a verdade, acho que você estava falando assim, de maneira bem direta, realmente a gente via uma tentativa de articulação de um golpe, não é? Que seria a maneira mais sórdida possível, ou seja, você utilizar uma pandemia, não é? Bom, alguém pode dizer, realmente o Bolsonaro, em alguns momentos, ele se expressou de maneira errada, né? Bom, tudo bem, até aí a gente pode concordar. Ele até o que ele estava querendo dizer tinha razões. A questão econômica, a preocupação com milhões de pessoas na extrema pobreza, confinadas, a economia de um país continental com uma renda per capita baixíssima, parada durante meses, as preocupações que ele trouxe eram legítimas. Mas a forma que ele expressou, em alguns momentos, a gripezinha, a questão dele... Há um mês atrás, a gente tinha interrogações muito, muito grandes, né? Existia uma apreensão muito enorme na população. E talvez o presidente, em alguns momentos, ele possa ter se expressado mal. Mas jamais poderia ensejar esses movimentos golpistas, demagógicos, principalmente liderados pelo Dória, tentando tirar proveito político de uma pandemia. Eu concordo contigo, isso é um absurdo.
Agora, o senhor quer ver uma coisa? Isso aí que estão fazendo do coronavírus, pode ter certeza, deputado, que eu estou lhe dizendo hoje, estou assumindo, estou levando pau direto aqui, mas não tem problema nenhum. nada como o tempo. O senhor vai ver que não é essa histeria toda que estão fazendo. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. O senhor sabe quantas pessoas morreram nesses primeiros 3 meses no Brasil de morte por doenças cardiovasculares? Só nesses primeiros 3 meses no Brasil, 41.538 pessoas em 90 dias. Sabe quantas pessoas morreram de AVC nos primeiros 3 meses deste ano no Brasil? 29.314 pessoas. De resfriado, 20.712 pessoas. Eu não vou falar em violência, tá? Que bate na casa dos 20 mil. Cirrose, 7.856. Diabetes, 12.645. Esses dados são do Ministério da Saúde. Do SUS, DataSUS, somente esse ano. De janeiro até agora, nós estamos em abril. Olha esses números. Eu faço para o ouvinte a seguinte provocação. Esses números que eu estou colocando, que são do DataSUS, você, ouvinte, aí do outro lado do rádio, avalie o coronavírus. A histeria toda que a mídia está fazendo, e você não viu absolutamente nada. Eu estou falando de 41 mil pessoas, cardíaco, 29 mil de AVC, 20.712 de resfriado, deputado Simão. E eu não vi a mídia fazer o escândalo que estão fazendo hoje.
É verdade. Eu vi esses números, são impressionantes, e realmente mostram a desproporção que a cobertura da mídia ela tem feito em relação às mortes do corona, né?
Uhum.
Então, é claro que essa preocupação com a expansão do vírus é algo que preocupa todos nós. E graças a Deus a gente está vendo uma contenção desse processo todo aqui no Brasil, os números são altamente satisfatórios. De certa maneira, querendo ou não, o isolamento é uma questão muito questionada, né? O isolamento horizontal, vertical, fica só o grupo de risco em casa. Mas, na verdade, o que nós estamos vendo é que, por exemplo, os Estados Unidos, Nova York, eles têm uma comunidade chinesa muito grande. Então, o efeito da pandemia nos Estados Unidos não vai ser como foi no Brasil, se Deus quiser.
E na Itália também.
A Itália, mesma questão. Né? Você tem em torno de 300 mil chineses naquela comunidade ali na Lombardia, que estão um tempo todo indo e voltando da China. Tinha feira de Milão. Então, realmente, é uma realidade diferente. Tá? Então, me parece, aí vem um outro aspecto que me preocupa mais, que é a questão da dosagem. A economia brasileira, que já vem há 5 anos patinando, não é? Com 2 anos da maior recessão da sua história, em 2015 e 2016,
uhum,
fruto do petrolão e de todo aquele esquema de corrupção petista, tá? Uhum. E que não conseguia se levantar, vinha estagnada nos anos seguintes, realmente é preciso ter muita, muita visão estratégica para não condenar a nossa economia, não condenar milhares de empresas, não é, a serem praticamente aniquiladas. Então, a minha preocupação nesse momento é conseguir essa regulagem a ponto de manter essa pandemia sob controle. Isso nós já vimos que estamos conseguindo, mas me parece que a outra ponta, Milton, que é a ponta da economia, ela vem sendo muito negligenciada. Estava discutindo hoje com o Gustavo de Moraes, que é um economista muito conhecido.
Sim.
E ele ponderando uma série de circunstâncias que estão acontecendo com as pequenas empresas, não tem refinanciamento de impostos, não tem acesso à linha de crédito, não tem capital de giro, não tem nada. O Trump, nos Estados Unidos, ele deu 700 bilhões de reais a fundo perdido, principalmente para as microempresas americanas. E aqui no Brasil elas não têm nem acesso ao crédito.
Não tem nada. Nós estamos assim numa situação... E outro detalhe, né? Ficando aqui no Brasil, ontem mesmo, comentando aqui com o Leonardo Menegues, nosso diretor-geral do Grupo Bandeirantes aqui no Rio Grande do Sul, no programa ontem à tarde, depois comentando com ele. São Paulo, São Paulo tem uma velocidade e condições de curto espaço de tempo buscar uma recuperação pela movimentação dos negócios, pelo o volume de negócios que circula em São Paulo, pelas grandes empresas em São Paulo. O Rio Grande do Sul, nós estamos assim numa situação muito difícil, complicada. Pô, será que não era para o governador do estado, sabe? E o prefeito da capital, com um pouco mais de bom senso, olha aqui, ó, vamos fazer o seguinte, não vamos liberar tudo, não vamos liberar tudo, mas vamos liberar, assim, 40% ao menos. A minha loja, por exemplo, tá? Minha família tem um hotel, libera, assim, quantos funcionários tem no hotel? Tenho 50, vai trabalhar 15, trabalha com 40% de ocupação, as lojas do shopping, as pessoas com luvas, com máscara, atendendo, olha, a loja vai atender 4, 5 pessoas de cada vez, vai fazendo um rodízio, ninguém vai correr para a loja, enfim, mas trancar tudo, fechar tudo, deputado Thiago Simon, eles estão destruindo, vão pagar um preço caro, porque eu pergunto o seguinte, deputado Thiago Simon, onde estão os mapas demonstrando resultados direto do isolamento total? Aonde é que eles estão? Eles não existem. E vem mais agora, a Organização Mundial de Saúde, ainda bem que o Donald Trump tirou todo o dinheiro da Organização Mundial de Saúde ontem. Vem agora, deputado Thiago Simon, a OMS declarar que a nova frente de contágio está dando dentro de casa e que os agentes de saúde devem identificar os infectados dentro das suas casas para que eles possam ser isolados dos seus familiares. O senhor notou que como está tudo absolutamente sob controle?
É verdade. Não, e o Dória monitorando celulares, com aquelas prisões administrativas absolutamente inconstitucionais, arbitrárias, agressivas, realmente é a gente está vendo um aspecto de autoritarismo, de totalitarismo, né, de completo desrespeito às garantias individuais, extremamente preocupante. Porque essa pandemia acaba sendo um pretexto, não é muito sério, muito preocupante, para que realmente governantes locais possam, em nome do bem comum, fazer absolutamente o que bem quiserem, não é expropriar empresas. Então, assim, eu acho que eu concordo contigo, é uma situação muito delicada, essa questão que tu traz do OMS, de poder invadir uma propriedade privada, entrar, a casa é um asilo inviolável, não é? E se o sujeito já está ali dentro, infectado, pelo amor de Deus, como é que alguém vai separar os familiares? Então, realmente, e outra coisa assim, que fica muito patente, tem sido muito questionada, é a falta de isenção da OMS em relação a uma investigação mais fundamentada, de mais profundidade, sobre a origem de todo esse processo na China.
Ah, o presidente da OMS é um cara da Etiópia, tá? E que ele foi indicado, ele foi bancado para ser o presidente da Organização Mundial de Saúde pela China. E esse cara lá no país dele, esse déspota, ele promoveu, ou melhor, teve uma epidemia de cólera que morreram milhares, milhares e milhares de pessoas, e esse cara não fez absolutamente nada. Por isso é que os Estados Unidos cortou a grana dele.
É.
E quando a China, deputado, os chineses, lá atrás, prenderam médicos, evaporaram com alguns jornalistas e médicos, destruíram o laboratório, lá isso em dezembro, final de novembro para dezembro. A OMS veio e disse que estava tudo sob controle. Quando Donald Trump proibiu as viagens internacionais, a OMS entrou em campo e disse assim, não, isso vai criar um constrangimento, é preconceito, não pode ser assim, enfim. Está aí o resultado. Esconderam tudo.
É preocupante isso, viu, Tio? Olha, graças a Deus, acho que o melhor de tudo isso que nós estamos vivendo é não estar com uma pandemia assim, de graves proporções acontecendo no Brasil, né? Porque realmente o nosso país ele sofre de todas essas contingências, já vem um país com desigualdades, um país com 79 milhões de cidadãos sem saneamento básico, né, com todas essas agruras que nós conhecemos, com governantes muitas vezes tão inescrupulosos como nós temos, né, querendo tirar proveito político dessas situações. Então, eu acho que, graças a Deus, pelo menos, a gente vê que a pandemia não se prolifera. E acho que nenhum país aqui da América Latina, né? Acho que, de certa maneira, a gente tem sido...
Mas você não acha que o governador poderia ser um pouco mais flexível com Porto Alegre? Tem gente, deputado, quebrando.
Eu acho.
Tem gente que já quebrou e que não tem mais volta. É. Imagina, os shoppings tudo fechado, deputado. Os restaurantes fechados. Tudo fechado. Não tem cabimento isso.
Não tem. Verdade.
E não tem explicação. Não tem explicação. Nem científica. Eles não conseguem explicar.
Pelo menos a explicação científica até o momento é justamente no sentido de que se poderia fazer isso. A impressão que se dá é que quando tem a amostragem apresentada ontem, com 4.180 pessoas, onde tem dois infectados, realmente mostra que a pandemia se encontra num nível bastante incipiente aqui no nosso estado.
Mas não é, né? Por causa de confinamento. Eu já provei isso com quem conhece, o deputado Osmar Terra, que enfrentou duas epidemias aqui.
Sim.
E ele diz abertamente, claramente, o que vai acontecer. E está ocorrendo mesmo, do jeito que ele falou. Não tem dúvida.
De qualquer maneira, me parece que aqui na região metropolitana gaúcha, aqui em Porto Alegre, na Serra, me parece que seria possível um maior equilíbrio com a abertura restrita com protocolos de segurança de partes do comércio. Acho que deveria se ter um estudo estratégico mais importante para que não se perdessem tantas empresas, né? Nós temos acompanhado realmente a mortalidade de micro e pequenas empresas vai ser muito alta, não é? E acho que com um pouco mais de sensibilidade e visão estratégica seria possível esse foco assim para minimizar um pouco da perda que nós vamos ter na economia.
E muito grande, e mais mortes, pode ter certeza, do que a epidemia. Eu não tenho dúvida disso, eu não tenho nenhuma dúvida disso, lamentavelmente. Deputado Thiago Simão, alguma questão que eu não coloquei aí? E outro detalhe que o senhor estava falando, de saneamento, enfim, né? O senhor tocou nesse assunto aí. Olha, eu vou dizer o seguinte, professor, eu tenho dados aqui do DataSUS, por exemplo. O senhor tem uma filha querida, maravilhosa, linda, a Isabela, que
isso.
Eu conhecia uma vez, veio aqui na rádio com o senhor.
Verdade.
É. E sabe quantas menininhas, assim, criancinhas de bebês e até a idade da Isabela que morrem por dia no Brasil por diarreia, por infecção, por falta de saneamento básico? 100 milhões de pessoas não têm saneamento básico e 36 milhões de pessoas não têm água potável. É uma média entre 25 e 30 crianças por dia no Brasil que morrem.
Meu Deus do céu.
São dados do DataSUS.
É verdade.
É terrível, né?
E você veja, o próprio custo da recessão econômica decorrente dessa freiagem tão radical que está sendo adotada vai ter reflexos, inclusive, nessas questões, não há? O próprio financiamento do sistema de saúde público, a questão da rede de saneamento, todos esses aspectos, eles são decorrentes da atividade econômica, né? Da geração de riqueza do país. Então, Eu, infelizmente, compartilho dessa perspectiva de que nós poderíamos, e acho que alguns estados vêm fazendo isso, por exemplo, Curitiba.
Sim.
Curitiba é um caso muito prático, não é? Que vem trabalhando com muita conscientização.
Isso.
O prefeito trabalha não numa linha de hashtag, fica em casa e tal, não. Quem pode ficar em casa, obviamente, grupo de risco, todos os cuidados são importantes, nós não estamos brincando, não é? A proteção da saúde pública numa pandemia é algo muito importante, em nenhum momento nós estamos desconsiderando essa realidade, né? Nós não podemos brincar, porque daqui a pouco aparece alguma coisa, então é muito importante esses controles, esses protocolos, né? Mas Curitiba realmente adotou essa estratégia, onde o prefeito trabalha muito com orientações práticas e conscientizando a população sobre como reagir, como lidar, como ter um comportamento coletivo que mitigue todos os efeitos da pandemia, mas mantenha as atividades produtivas funcionando com controles rígidos sanitários.
Mas olha quem é o prefeito de Curitiba, né? O Greca. É, experiente. Esse conhece, né? Já tinha passado por lá, enfim. Bom, agradeço a sua gentileza e alguma
obrigado,
questão
Milton.
Que eu não tenha colocado. Fique à vontade.
Acho que
obrigado.
Aí é um momento muito, assim, muito importante para. Eu não vim aqui simplesmente criticar ninguém, nenhum governante. É um momento onde as decisões, elas realmente são muito, muito complexas, muito, assim, é um momento, assim, que as implicações das decisões são muito, muito fortes, né?
O coronavírus veio para desnudar e dizer assim para nós brasileiros, o rei está nu. Olha o governante incompetente, o irresponsável, o rei está nu. Não tem outra. É verdade, a realidade é essa. Um abraço, deputado.
Tá bom, um abraço, Milton.
Obrigado.
Tudo bom, Deus abençoe.
Igualmente. Tchau. Deputado Thiago Simon, 257 RB News. E voltamos em seguida com os nossos ouvintes pelo 992-010949. Quem sabe o governador dá uma pensada, hein, governador? O governador é jovem, eu acredito no governador, gosto dele pessoalmente. Faz tempo que eu não falo com o governador. É uma pensada, governador Eduardo Leite. Vamos flexibilizar, vamos abrir, governador. Larga o Dória, governador. O senhor vai bem aqui, governador. 2h58, voltamos em seguida, tá valendo a companhia. RP News.
O Reino Unido decide prorrogar as medidas de isolamento por causa do coronavírus por mais 3 semanas. O ministro das Relações Exteriores declarou que houve indicações de que o distanciamento social em vigor está dando resultado positivo. Dominic Raab disse também que o país ainda não tem as taxas de infecção tão baixas como o esperado.
Destaque com a reportagem de Brasília, Natália Pazzi.
O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, disse nesta quinta-feira que o governo deve recorrer da decisão judicial que derrubou a exigência para beneficiários do auxílio emergencial de R$600 apresentarem um cadastro de pessoa física regularizado. Essa regularização é uma das exigências do governo para a pessoa receber o valor. Na última quarta-feira, a exigência da regularização do CPF foi derrubada por uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Segundo o Onyx, o fim da exigência poderia criar uma porteira aberta para fraudes no pagamento do auxílio.
A Caixa Econômica Federal começa a pagar hoje a primeira parcela do auxílio emergencial para os beneficiários do Bolsa Família e para os trabalhadores que se inscreveram no programa emergencial por meio do aplicativo e do site. Segundo a organização, até sexta-feira serão pagos cerca de 4,7 bilhões de reais para 9 milhões e 400 mil beneficiários.
Destaque agora de Salvador, Alan Dantas.
A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior libera 850 bolsas de pesquisa para pesquisadores que estudem pandemias e epidemias. As bolsas são parte do Programa Estratégico de Prevenção e Combate a Surtos, Endemias e Epidemias do órgão. Dos 850 auxílios, 300 vão para pesquisadores das áreas de Ciências Exatas e Tecnologias, enquanto o restante ficará com pesquisas com foco em remédios, produtos imunológicos e telemedicina.
RB News. Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Museu da Moda de Canela. Se você for para a Serra Gaúcha, não perca a oportunidade de visitar o Museu da Moda de Canela. Único museu no mundo a apresentar a história da moda dos últimos 4 mil anos, unindo a moda com os costumes e os ambientes de cada época. uma combinação de arte e cultura que certamente vai lhe deslumbrar. São 3.500 metros quadrados de pura inspiração, uma inesquecível viagem no tempo, Museu da Moda de Canela. À esquerda, pouco antes da locomotiva ou do mundo a vapor, com estacionamento próprio, reservas 54-3282-1121, Museu da Moda de Canela.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9556-2520.
O Badesul valoriza e reconhece o desenvolvimento do Rio Grande. E vai além. Nós acreditamos na inovação, no investimento e no trabalho feito para que o nosso estado cresça cada dia mais. É por isso que nossas oportunidades de financiamento são para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos portes e setores. Acredite no valor que a gente dá para o estado.
Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Você que aprecia a culinária portuguesa, bacalhau a Gomes de Sá, a moda do Porto, bolinho de bacalhau e os deliciosos pastéis de Belém. Venha para o restaurante Vivenda Portuguesa e conheça o que há de melhor na culinária de Portugal. Rua Visconde do Rio Branco, 721, no bairro Floresta, de quarta a domingo. Consulte nossos horários e teleentrega no fone 3136-5550, 3136-5550. Vivenda Portuguesa, uma casa portuguesa, com certeza.
É tempo de união. Empresários, trabalhadores, consumidores, cidadãos. Somos todos uma grande família, humana. Por isso, o Grupo Bandeirantes de Comunicação convida você a fazer parte dessa grande corrente de solidariedade, doando máscaras, álcool gel, luvas, desinfetantes ou respiradores. Toda ajuda é importante e bem-vinda nesse momento. Juntos, sairemos dessa pandemia mais fortes. E a cura passa também pelo coração. A solidariedade cura.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso. Hoje, a partir das 21h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Atuar com a autonomia é fundamental para que os procuradores municipais de Porto Alegre cumpram a missão de garantir a correta aplicação dos recursos da cidade. Advogados públicos, os procuradores trabalham para assegurar que políticas em áreas como saúde e educação estejam voltadas à população. APMPA, Procuradores Municipais a Serviço de Porto Alegre e seus cidadãos.
Com o Sindi Lojas Porto Alegre, o varejo recebe muito cuidado. Nossos associados têm acesso aos planos de saúde Centro Clínico Gaúcho, com diversos diferenciais, como teleconsultas e todo o amparo da medicina de valor. Caso já possua convênio, faça a migração digital, sem sair de casa. Sindi Lojas Poa. Os desafios são muitos, mas juntos somos mais. Ligue 3025-8300.
Elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em Práticas de Alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Tô na cidade de Porto Alegre, do Laçador eu vou a Ipanema, passo a arena, vou ao Beira Rio, vou do gasômetro à Zona Sul, eu tô de boa, tô de Kia Rio, com Kia Rio eu curto Porto Alegre.
Rio é na Kia São Motors, Avenida Ceará 370 e Ipiranga 813.
Olá, aqui é o Dr. Solano. Convido você a participar do programa Boca no Trombone, sábados, 7h30 da manhã. Consultoria jurídica previdenciária e trabalhista, espaço das entidades e muita interatividade. Aos sábados, 7h30 da manhã. Boca, 30 anos, protegendo o seu direito.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Três horas e seis minutos, temperatura em Porto Alegre, 22 graus. Está valendo a companhia, muito obrigado aí pela audiência. 992-010949. Fazer uma rodada com as mensagens dos nossos ouvintes. 992-010949. Muitas e muitas mensagens chegando aqui dos nossos ouvintes. A sua participação é importante, é fundamental. Opiniões, críticas, sugestões, participe pelo 992-010949. A partir das 4 da tarde tem Esporte Notícia com Sérgio Boas e Alex Bagé. Muitas informações. Eu nem sei se vai ter futebol aqui nesse primeiro semestre, né? São Paulo, lá eles estão tentando fazer o Campeonato Paulista sem público. Vamos para as mensagens aqui dos nossos ouvintes. Olha, o que tem de mensagens dos nossos ouvintes aqui, eu não vou dar conta, é uma enxurrada. Atenção, Ibope! Esse programa já dá para encher uma Kombi. Eu acho que uma Kombi enche, né? Lota uma Kombi. Atenção, Ibope! Esse programa, acho que lota uma Kombi. Vamos lá. As mensagens dos nossos ouvintes aqui, eu estou buscando porque eu tento pegar uma e entra uns 5, 6 ao mesmo tempo. É uma loucura isso aqui, é uma loucura. Obrigado pela audiência. Sinal que a cada dia está aumentando mais a audiência deste horário. O da noite, então, está explodindo, né? Muito obrigado. Boa tarde. Na sua ótica, votamos certo para presidente, para governador e prefeitos, erramos todos. Gerson Silva da Silva. Não sei. Não entendi. Às vezes eu tenho que passar por cima aqui, porque... Obrigado, Cliver. Um abraço fraterno. Leandro Braga de Canoas. Um abraço, Leandro Braga, da cidade de Canoas. Viu isso, Milton? Doutor Drauzio Varela disse que foi um erro não cancelar o carnaval. E agora? Culpa de quem? Leandro Braga de Canoas, é a culpa do Bolsonaro, não é do Dória que fez carnaval, nem do Witzel, nem do Rui lá na Bahia, a culpa é do Bolsonaro. Bianca Volpato, obrigado, Bianca. Vamos, a Serra Gaúcha, é isso? Cidade de Bento Gonçalves, a terra que tem o espumante brasileiro mais premiado no exterior, pouco reconhecido aqui, né? Mas é o espumante brasileiro mais premiado no exterior, chama-se Maison Forestier. É, e a terra que tem o suco Suvalan, Bento Gonçalves. Prefeito Guilherme Pazim, boa tarde.
Muito boa tarde, Milton, prazer falar contigo. E se não é tão reconhecido o Maison Forestier, é porque nós estamos bebendo muito dele, porque é bom demais.
É bom,
é, né? Bom demais mesmo.
Eu não, olha, sei o que, que é melhor. Eu não sei o que, que é melhor, se é o Maison Forestier ou o José Carlos Stefenon.
Ah, o Zé é incrível, ele merece o nosso aplauso também. Eu acho que o melhor de tudo é tomar o Maison Forestier com o Zé.
E o suco Suvalan com a dona Vera Stefenon.
Perfeitamente, é isso mesmo, é uma combinação perfeita. Então vamos nos convidar para juntos deles brindar um pouco a vida, né?
Deixa eu lhe perguntar o seguinte, o nosso contato, a nossa produção com o senhor é o presidente da Associação dos Prefeitos da Serra Gaúcha. Eu estava há poucos minutos falando aqui para o governador, atenção, governador, vamos flexibilizar, vamos fazer as coisas funcionar, tem gente morrendo de fome, tem empresários quebrando, enfim... Parece que o governador está atendendo a Serra agora.
Não, foi uma atividade muito forte que nós fizemos junto ao governo do estado ontem, Milton, após o anúncio do governo. E eu quero aqui agradecer de antemão a sensibilidade do governador, porque nos escutou, apresentamos os dados epidemiológicos, os dados técnicos e mais do que isso. Tudo aquilo que nós, municípios as 14 cidades que fazem parte da região metropolitana da Serra Gaúcha, edificaram com o apoio do empresariado local, aumentando leitos de hospitais, construindo mini UTIs, novas UTIs, comprando respiradores, alugando respiradores, comprando EPIs, durante este tempo de isolamento social que todos cumpriram de forma muito rigorosa. Então nós apresentamos que criamos a estrutura necessária para o enfrentamento e pedimos ao senhor governador para que a gente pudesse flexibilizar as nossas condições, deixar o comércio e os setores respirarem neste momento e ir dosando, então, de acordo com o nível de contaminação, que por enquanto ele é muito controlado na nossa região. Tivemos o atendimento e é por isso que eu agradeço o governador Eduardo Leite.
O senhor baixou um decreto aí proibindo tudo também, desde quando?
Na verdade, não. Nós estamos com os setores, os essenciais nunca pararam, né? Então, indústrias alimentícias, indústrias que compõem toda a cadeia
As indústrias aí nunca foram proibidas de trabalhar?
Na verdade, nós tivemos 15 dias de cessação das atividades em comum acordo com o centro empresarial, do setor moveleiro, setor metal mecânico, mas todos eles foram flexibilizados. Hoje nós já estamos.
E o setor vitivinícola?
Vitivinícola nunca parou, porque ele faz parte da cadeia de alimentos e perecíveis. Mas então nós já estamos com esses setores trabalhando, só faltava então o comércio, que pelo decreto estadual ele tinha uma restrição até o dia de hoje. E agora nós estamos propondo ao nosso comércio local o retorno das atividades de forma gradual, respeitando o trabalhador e o cliente, com asepsia das mãos, com uso de máscaras, assim, com todas as medidas necessárias, mas retomando as atividades. A gente não vai poder parar e a gente não deve parar. A gente tem que continuar fazendo o enfrentamento ao maior problema do Brasil, que é a desigualdade, né? A questão de emprego e renda. E lidando com a questão da epidemiologia de forma técnica, sem problema nenhum. Mas dá para balancear tudo isso.
É lógico. Eu não sei se o senhor... A decisão do STF ontem, ainda bem que o governador escutou os senhores, enfim, mas se eu sou prefeito, a decisão do STF ontem, eu abro o comércio sem problema nenhum. Não tem decreto de governador nenhum que passe pela decisão que o STF tomou ontem, como se o governo agora, o governador, estivesse acima do prefeito numa decisão de liberação de funcionamento de qualquer coisa. A decisão do STF ontem acabou com isso.
Tu tens razão, Milton.
Acabou com isso.
A decisão, ela embasa isso, mas é importante nós entendermos o peso nas costas que o governador tem, no colo dele.
Sim.
É a vida do nosso cidadão. Então, ele precisa ter como governante, como palavra de líder, ele precisa ter o respaldo de que os municípios compreendem a gravidade da situação. E é isso que eu convoco os nossos liderados aqui da Serra Gaúcha, os nossos 36 municípios que fazem parte da MESME, destes somente 14 são da região metropolitana da Serra Gaúcha. Mas conclamo a todos eles a fazerem os seus boletins epidemiológicos, formalizarem todas as suas ações, coloquem no papel, divulguem as suas ações para que as instâncias superiores saibam. Nós aqui estamos fazendo a nossa parte, a gente tem que não fechar os olhos, a gente tem que enfrentar o problema. O problema ele não vai passar pura e simplesmente como o tempo passa no relógio. A gente tem que enfrentar ele garantindo a saúde mental, a vida do nosso cidadão, o emprego e a renda do nosso povo, garantindo saúde para a nossa gente. É isso que a gente tem que fazer, né? Agora, se esconder não vai dar. Então, o governador ele precisa saber que nós, municípios, estamos fazendo a nossa parte.
E é um negócio assim, uma decisão... Eu tenho dito aqui, olha, com raríssimas exceções... O coronavírus veio para desnudar a incompetência e a irresponsabilidade de prefeitos e governadores. Eu não tenho dúvida disso. Não tem, prefeito Pazim, cientificamente, ninguém, eu estou pedindo aqui, estou fazendo um desafio, pedindo alguém que dê resultado de confinamento cientificamente, numericamente, isso não existe.
Isso na verdade, não existe. Tu tem razão.
Não existe.
O confinamento ele serve para...
Para as pessoas idosas, para as pessoas...
Ele serve para uma única, viu, Milton? A minha visão como prefeito, amigo teu, ela serve pura e simplesmente para os governos ganharem tempo e fazerem as estruturas de enfrentamento. Ampliar leito de UTI, ampliar leito de isolamento, comprar equipamentos, comprar EPI, se manter pronto. É o único tempo que a gente tem. Então,
eu queria uma explicação sobre esse tempo, porque é o seguinte, sabe, prefeito, quando o senhor tiver a oportunidade de conversar com o governador, diga para ele, olha, eu dei uma entrevista para um cara pálido lá da Bandeirantes, o Milton Cardoso, me explica o seguinte, qual é o tempo que nós tivemos, eu vou lhe dar um exemplo aqui, alguns exemplos, nesses primeiros 3 meses, tá? Eu estou falando de janeiro até agora, certo? Sabe quantas pessoas morreram? Quantas pessoas morreram, prefeito Pazim, vítimas de doenças cardiovasculares no Brasil em 3 meses? Mas eu vou lhe dar o número. 41.580.
É muita gente.
Sabe quantas morreram de AVC nesses primeiros 3 meses? 29.314. Sabe quantas morreram de resfriado? 20.712. Mas não pararam o comércio, né, para arrumar os hospitais, o SUS, enfim, não pararam, né? Não confinaram ninguém, né?
É verdade. Né? Mas veja, Milton, por outro lado, o coronavírus, ele, naquele percentual que ele agrava a situação de saúde, né, aquele pessoal do grupo de risco, aqueles mais velhinhos ou que possuem outras doenças cardíacas, de brônquios ou outra situação, ela acomete esse cidadão a ficar um período médio de 3 semanas dentro de um leito de UTI. É isso que mais está assustando todos os gestores locais. O índice de ocupação das unidades de tratamento intensivo, ela fica prolongada demais e falta leito para aquele que tem um acidente de trânsito, aquele que cai e bate a cabeça, aquele que tem uma isquemia e evolui para um AVC. Essa incerteza toda, e vamos lá, como o senhor muito bem colocou, nem todos os líderes respondem da mesma forma perante os graves problemas. Alguns travam, outros resolvem negar, outros se escondem atrás dos fatos. Alguns enfrentam. Eu acredito que a gente precisa enfrentar. A gente não pode esperar fazer o tempo resolver as coisas, porque o tempo não resolve nada. O tempo só nos envelhece. Então, tem muito prefeito fazendo coisa certa, tem muito governador fazendo coisa certa, o governo federal está fazendo a coisa certa, então... Acredito que agora a gente precisa realmente retomar nossa economia.
Bom, eu vou dizer um negócio para o senhor. Eu não conheço um prefeito que tenha tomado até agora a decisão certa e não conheço nenhum governador. Agora, conheço o que o governo federal está fazendo corretamente. Sim. Eu não conheço, desculpa, eu estou lhe dizendo isso francamente porque eu sou muito aberto. Por exemplo, vou lhe dar outro exemplo aqui. O senhor acredita com a dificuldade que está Nova York? Imagina se o senhor é o prefeito de Nova York e alguém diz assim para o senhor, prefeito, tem uma cidade lá no Rio Grande do Sul chamada Porto Alegre, que é a capital do Rio Grande do Sul, que tem 3 hospitais parados. Sabe o que é 3 hospitais parados? Tem um hospital de 300 leitos, Parque Belém, fechado aqui em Porto Alegre. Tem um hospital Beneficência Portuguesa aqui, que tem 8 ou 10 pacientes com mais de 100 leitos.
Meu Deus.
Hospital da Criança, e se fala em... O Hospital Barra do Ribeiro aqui fechado, e falam em hospital de campanha.
Pois
mas,
é.
Cara, dá para entender, né, prefeito
Guilherme Pazinho? Mas por outro lado, tem uma sociedade muito forte, em outros lugares, inclusive, que dão as mãos e buscam resolver essas soluções. Bom, o problema aqui é o gargalo na rede hospitalar, vamos criar leitos hospitalares. Nós, em 30 dias... criamos 50 leitos de internação e 8 mini UTIs aqui na cidade em 30 dias.
Por causa do coronavírus.
Também, mas
tá,
olha,
mas e por que não fizeram isso antes?
Porque não era necessário.
Ah,
porque os leitos de UTI eles eram suficientes até então.
Não teve...
Essa que é a situação.
Aí
mas
nunca teve problema, então. Tava tranquilo aí.
Sobre saúde, sim. Nós temos uma saúde incrível, por sinal. Ela é considerada a melhor saúde pública do estado do Rio Grande do Sul nos municípios acima de 100 mil habitantes.
Opa, muito bom. Parabéns.
Isso é um produto da comunidade, não é do prefeito, né? Isso é um produto da comunidade. Isso é o mais bonito. Prefeito nenhum tem que ser adonado a essas coisas. É o município, é a cidade, é a sociedade.
Ah, mas o prefeito faz a diferença. Se o prefeito é eficiente, faz a diferença.
O prefeito é mais um, Milton. O prefeito é mais um dentro de uma sociedade.
Não é mais um, não. O prefeito tranca comércio, o prefeito tá aí, olha o que tem de ditador aí, de prefeito ditador aí. Tem o que tem de assessor de prefeito com crachá de autoridade. Pô, olha aí, o senhor não viu o que o prefeito fez lá em Maringá com aquele dono de um posto de lavagem de carros? O senhor não viu o que o prefeito do PT fez lá em São Paulo com aquela senhora sentada numa praça?
Mas aí é característico deles, né? Mas vamos lá, tem coisa boa e eu gosto de falar das coisas boas que a gente está conquistando aqui, inclusive agradecer ao governador por esse discernimento de fazer assim, deixa que a gente quer governar aqui o nosso problema, o prefeito é eleito não para inaugurar obras ou para sorrir em fotos, nós queremos governar dentro do problema com o nosso povo. E aqui nós vamos ter o nosso comércio liberado de forma.
É liberado já a partir de amanhã, prefeito?
Pode, hoje de tarde.
Assim hoje já. E Caxias também?
Em Caxias também. Assim que o decreto sair, o prefeito Cassina, ele assina o decreto dele lá e toca adiante. Nós precisamos fazer essa economia girar.
Uhum. O senhor vai funcionar aí já com dentro dos protocolos da saúde, as pessoas isso. Com luva, com máscara isso, e tal, tranquilos,
aí.
Né?
Isso aí, de forma muito, muito orientada. Com todos compreendendo a gravidade da situação, mas não parando, né? Não dá para congelar de medo, né?
Uhum. O senhor está encerrando o seu mandato aí de 8 anos?
Tô, Milton, encerrando. Espero que a gente não encerre a nossa comunicação. Me faz muito bem falar
segue... contigo. Não, muito bem também. Eu gosto muito do senhor. O senhor é um agente público muito eficiente. O senhor segue uma carreira, segue na política, vai para deputado. E vai ser um bom deputado, eu não tenho dúvida disso.
Veja, Milton. Eu estou pensando aí, eu preciso tirar essa nossa cidade aqui desse turbilhão aí, do coronavírus. É isso aí.
Um abraço para
o senhor. O depois a gente está junto, isso que importa.
É verdade. Um abraço aí, parabéns pelo trabalho aí, viu?
Obrigado, querido. Um beijo no coração e que Deus nos abençoe.
Todos. Vamos lá. 13h22, intervalo. Com os nossos ouvintes, muitas mensagens chegando pelo 992-010949. Prefeito de Guilherme Pazim, prefeito de Bento Gonçalves, presidente da Associação dos Municípios da Serra Gaúcha. Está liberada a Serra Gaúcha. Atenção, Porto Alegre, grande Porto Alegre. Prefeito Marco Alba, vamos lá, prefeito Marco Alba. Prefeito Marco Alba está fazendo um trabalho, olha, extraordinário. Pegou uma prefeitura quebrada, detonada, construiu uma obra lá que estava há 500 anos, as pontes ali de Gravataí. Está levando uma série de empresas lá para Gravataí, entre elas a Havan. Né? Nos próximos dias será a inauguração da Havan. E está lá fazendo o trabalho dele, né? Fazendo o trabalho dele com muita qualidade, com muita eficiência. Prefeito de Esteio também, Leonardo Pascoal. Prefeito de Igrejinha, o Joel, faz um grande trabalho também. 3h23. Voltamos em seguida. Tá valendo a companhia.
Sanar Farmácias e você na prevenção contra o coronavírus. Lave suas mãos com frequência com água e sabão. Em seguida, utilize álcool gel para melhor higienização. Antes de tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com a ajuda de lenço descartável ou com o seu antebraço. Pequenos gestos podem gerar grandes resultados. Para mais informações, disque 136 ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.
Sistema Fê Comércio RS/SESC. Mesmo longe, quer estar perto de você. Acesse nosso portal com vários serviços online. Conteúdo gratuito para você relaxar, ampliar seus conhecimentos e se exercitar em casa. Entre as ofertas estão cursos com certificado de conclusão, videoaulas de atividades físicas, podcasts e muito mais. Acesse SESC RS, perto de você, e aproveite esta novidade. SESC. A força do sistema Fé Comércio ao seu lado.
Elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Política sanitária? Política econômica? Só juntos teremos uma sociedade. Parar, continuar, só juntos vamos adiante. Acesse parceirosvoluntarios.org.br e descubra o que podemos fazer só juntos. Parceiros Voluntários, hashtag Só Juntos.
Apoio Rádio Bandeirantes.
Para você ouvir a Rádio Bandeirantes e as demais rádios do Grupo Bandeirantes no seu smartphone, tablet ou computador, basta baixar o aplicativo Band Rádios. Na Apple Store, é só baixar e ouvir no iPhone, no iPod ou no iPad. Na Play Store do Google, vale para qualquer smartphone ou tablet com Android. O mesmo na Windows Store, para os smartphones e tablets com Windows 8. E no seu computador, se você tem o Google Chrome instalado, é baixar na Chrome Web Store e o Band Rádios fica ali na tela. A um clique. Rádio Bandeirantes. No Band Rádios, vai sempre com você.
Você está ouvindo Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Três horas e 27 minutos, nosso Vicente Medeiros aqui. Ele é muito habilidoso, é rápido, tem velocidade, grande jornalista aí, chefe de reportagem da Bandeirantes, o Vicente Medeiros, que é da cidade de São Francisco de Paula. Mandar um abraço pro seu Anselmo. Altair, porra, não sei de onde é que eu tiro o Anselmo. Ô, seu Altair, desculpa aí, seu Altair. Na cidade de São Francisco de Paula, pai do Medeiros, do Vicente Medeiros, Altair Medeiros. Um abraço, Altair. Olha aqui as mensagens dos nossos ouvintes, fazer uma rodada já em seguida. Está uma mensagem do presidente da Federação das Empresas de Logística e Transporte de Cargas, Fetransul, o Afrânio Killin. Governador e prefeitos, larguem suas postulações políticas e olhem para a sociedade gaúcha como um todo. Não é mais possível continuar assim. Os protocolos devem ser observados e cumpridos, mas nosso governador precisa assumir o governo e não deixar ser influenciado. Tem que cumprir o seu papel. Nosso setor de transporte já opera com 50% menos e com muitas demissões. Desemprego e fome vai matar mais que o Covid-19. Estamos de acordo com quem entende. Nosso deputado médico Osmar Terra. Obrigado, o presidente Afrânio Killen. Assina embaixo. Eu não tenho dúvida disso. Eu venho batendo nisso aqui há muito tempo. Encontrei mais um parceiro aí, porque eu tô com o cabo da espada na mão, sozinho, praticamente. O Edmilson Gonçalves. 95% da imprensa nacional se vendeu ao comunismo chinês e toda a velha política também. Edmilson Gonçalves, eu agora estou atendendo os ouvintes aqui. Boa tarde. Deveria ser pré-requisito dos políticos para assumirem cargos de gestão ter ao menos uma vez a carteira assinada por uma empresa para saber o que é trabalhar. Marcelo Saciloto de Canoas. E sabe quem? Sabe que tem muito político aí, com muito prefeito e governador espalhado por esse país que nunca geraram um emprego. E sequer tiver uma carteira profissional assinada, estão aí dando ordens, fecha tudo, para tudo, tranca tudo. Nunca pagaram uma DARF, não sabe o que é gerar emprego, pagar imposto. Eu sei, eu estou falando porque eu sei e eu gero, eu sei. Tá? Minha atividade não é só aqui. Boa tarde, Milton. Sabe algo sobre adiantamento do 13º salário pela primeira parcela agora em abril? Paulo Roberto Thomas. Elis, nosso ouvinte aqui está perguntando assim, ó, sobre o adiantamento do 13º salário, primeira parcela agora em abril. Paulo Roberto Thomas, dos aposentados. Vamos atrás aí, já pedi para o Elis, nosso produtor. Nunca vi dois ministros tão indesejáveis como Gilmar Mendes e Marco Aurélio. Falo o que bem entende fora dos autos. Gaspar, menino Deus. E os senadores estão acovardados, não faz o que tem que fazer. A verdade é essa. Eu já estou usando adjetivo bem forte com o senador. Eu sou de uma época de respeitar senador, sabe? Eu chegava lá para entrevistar um senador. Como vai, excelência, vossa excelência? Já que eles não têm mais respeito com o povo, eu também vou faltar com respeito com eles. STF, somos todos falcatruas. Abraço do Egídio Farias, de São Sebastião do Caí. Um abraço. Boa tarde, Alex Derossa Igrejinha. Ô, Alex Derossa Igrejinha. O prefeito Joel está contra o decreto do governo estadual e autorizou abrir os comércios, mas com todas as normas de higiene, máscaras e restrição de quantidade de pessoas. Parabéns para o prefeito para esse programa. Abraço, Alex Derossa de Igrejinha. Ô, prefeito Joel, aí, prefeito, é isso mesmo. Toca a ficha aí, prefeito, parabéns. As associações comerciais e industriais têm que fazer a desobediência civil, fechar as regiões metropolitanas de Porto Alegre e Caxias, acabar com o IPIB do Rio Grande do Sul. Ah, Alexandre, de Porto Alegre. Essas coisas não funcionam assim, Alexandre. Se fosse tão fácil assim, não funciona assim. Eu sei que concordo com o senhor e tal, mas não funciona assim. Um abraço fraterno. Meu nome é Ione, moro em Rio Pardo. Não estranhei o confinamento, pois cuido da minha mãe, que tem 88 anos, e quase não posso sair de casa, e às vezes fico para baixo e para levantar meu astral, ligo a rádio para escutar teu programa, pois me sinto bem. Que Deus te ilumine. Um abraço para a senhora também, para sua família, para sua mãe. Vamos juntas. Estamos aqui das 2 às 4 e das 9 à meia-noite. O Norton Jardim e tu, agora 100% Band. Quais serão as medidas para enfrentar o coronavírus durante o carnaval? Existe aglomeração. Pois é. Jardim e tu. Agora a culpa é do Bolsonaro, né, meu irmão? Marcelo Seval, de Ivoti. Um abraço, Marcelo Seval, de Ivoti. Quem é o irresponsável? Bolsonaro decretou estado de emergência dia 3 de fevereiro de 2020, 18 dias antes do carnaval. Mesmo assim, os governadores assumiram o risco e não cancelaram o carnaval. Quem é a culpa agora, hein? De quem é a culpa? Diga aí, cara pálida. Boa tarde, Milton. Tu fala em trabalhar. Onde o Bolsonaro trabalhou? Se aposentou com quantos anos de trabalho? Como está o estado dele? Gilmar de São Leopoldo. Meu irmão, é o seguinte, ó, não puxe esse papo comigo que eu tô fora. Se você acha que eu sou bolsonarista e que eu vou defender o Bolsonaro pessoalmente, tô fora, cara. Tá? Eu defendo um governo sério contra a corrupção. Te abraça no Lula, aí no Vanazzi, em quem você quiser. Eu não vou puxar e não gosto desse tipo de conversa. Aqui é opiniões, críticas, sugestões, tá? Isso aí não leva a nada. Não leva a nada. Milton, será que você poderia tentar uma entrevista com ex-treinador da seleção feminina, Renê Simões? Ele falou coisas que os sem terra falam muito mais. José Jardim e tu, boa tarde. Vou ver isso aí. Quem escuta esse programa há quase 14 anos sabe o que eu falei lá quando lançaram o Bolsonaro, candidato lá atrás. Boa tarde, Milton, vou beijar-te agora, não me leve a mal, hoje é carnaval, gênio, abraço fraterno, Ferraz, um abraço Ferraz, mas eu estou com o governo contra a corrupção, o governo Bolsonaro é um governo sério, decente, correto, me diga onde é que ele roubou aí. Milton, por praxe, não elogio mais político. O erro é de questão de tempo. Roger da Tristeza. Não, eu conheço político aí que está muito tempo na política e que... Pedro Saibel. A classe política brasileira precisava ser regenerada, mas nas últimas eleições, na minha opinião, a população em sua grande maioria trocou as velhas raposas por uma corja ignorante de novos políticos. Pedro Saibel. O que tem de político aí que usou o Bolsonaro, foi eleito, né? E agora abandonou a barca, está contra o Bolsonaro. Heraldo Slim. Como sempre, você é um jornalista coerente com a situação atual. Mandetta também me enganou. É, esse é mais um mequetrefe que anda por aí, né? Edemiro de Porto Alegre, bairro Santo Antônio. O povo só escutou o que quis do pronunciamento do governador. Fique em casa. Mas não escutaram o médico da sua equipe que falou em português bem claro que mais da metade do povo gaúcho está com o vírus e não sabe. Edemir, Porto Alegre. Um abraço, Edemir. Vai ter que... Vai ser uma loucura que estão fazendo. Saudações, Milton. Traidores da pátria, Senado, Câmara, STF, já a OMS, vergonha total. Hermógenes de Porto Alegre, Hermógenes de Porto Alegre, um abraço, meu irmão. Dória e Witzel no Carnaval, Gustavo Velho, é verdade. Boa tarde, Milton. Uma pergunta que não quer calar. Quais os motivos dos governos dos Estados Unidos, Alemanha e Itália quererem tirar seus cidadãos mais rápido possível do Brasil? Sabe de algo? Abraço, Anderson. Ah, deve ser por causa do coronavírus aí, né? Não tem que adiar as eleições deste ano. É hora de usar o voto como arma para tirar dos incompetentes. Um abraço, César. É isso mesmo. O povo vai mandar prefeito para casa aí que nunca imaginou e vereador também, né? Estão se achando que vão se reeleger, mas vão tomar-lhe um ferro. Milton, nosso ministro Mandetta e dos poucos escolhidos pelo presidente que não era técnico, ele é político, uma hora iria mostrar as garras, mequetrefe. Agostinho de Guaíba. Boa tarde, mais uma vez, na sua escuta. Parabéns pela coragem de defender nós, trabalhadores, que pagamos impostos para manter os mequetrefes em casa. Luiz Gremista. Um abraço, Luiz. Boa tarde, Milton. Fico muito feliz ao ouvi-lo defendendo a maioria do povo. E você, no Alexandre Garcia, Gustavo Vitorino da Pampa, que escuto falar a verdade, nos abrir os olhos com a verdade diante de tudo que está acontecendo no país e no mundo. Que Deus lhe dê muita saúde, muita proteção. És um homem de bem. Forte abraço, Fabiane e Ângelo Vaccaro, de Porto Alegre. Fabiane, Ângelo Vaccaro. Um beijo no coração de vocês aí, saúde. Boa tarde, Milton. O escândalo de Sapiranga seria algo referente a fura-filas do SUS desmascarado em 2017, que resultou na cassação de uma prefeita de uma cidade do Vale dos Sinos. A Regina está me mandando a mensagem. Olha, tem muita coisa aí que estão para me mandar aí de Sapiranga que eu estou aguardando, viu? A prefeita que foi cassada foi de Ivoti, lá, que depois foi ser assessora do mequetrefe lá em Brasília. Paulo do bairro Glória, bem assim como o coronavírus é salvação para esses vermes políticos, jamais te darão entrevista, infelizmente, para nós. Um abraço, Paulo. Milton, você viu quem é o prefeito de Araraquara, onde aquela senhora foi agredida? É aquele canalha do Edinho da Silva, do PT, que foi ministro de comunicação da Dilma. Paulo de Gravata aí, aquele que recebeu a Hanover. E o povo vota nessa gente, né? O povo vota no PT, no PCdoB, vou fazer o quê? No PSDB, o povo vota. O povo vota no MDB, o povo vota. Boa tarde, Milton. Eu passei a assistir programas esportivos porque me dá nojo de ver a cara do governador Leite, Dória e Rodrigo Maia na TV. Aliás, de vários políticos. Orlando de Canoas. Vamos lá, eu estou lendo as mensagens dos nossos ouvintes. Milton, o Botafogo é chinelão. Quem vota nesse tipo de gente merece o governo que tem. José de São Leopoldo. Bota chinelão nisso. Esse Botafogo aí... Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Isso não vale nada. Não vale um cafezinho, que nem dizia o meu amigo Ricardo Boechat. O Renato Porto Verde Alvorada, eu sou a favor do Brasil indiferente do comandante. Se o povo elegeu, que seja cumprido seu mandato. Derrubar o presidente prejudica o país. Deixa o rico mais rico e o pobre mais miserável. O resto é ignorância eleitoral. Bom programa, Renato Porto Verde Alvorada. Boa tarde, Milton. Assi, de São Leopoldo. Um abraço aí, Assi, em São Leopoldo, tua família. Valmir Espíndola, de Alvorada. Já enviei mensagem hoje, porém, tua abertura dos bastidores do poder foi comovente. Parabéns, sei. Não vai comentar, porém, diga se concorda. Tropas na rua agora. Fechem o Supremo, o Congresso, o povo pedimos. Parabéns, Espíndola, Valmir Espíndola. Não, o povo é que tem que estar na rua. Não é tropas na rua, não. O povo, na democracia. Boa tarde, Milton. Não vi resultados de mortes no trânsito desse feriado de Páscoa em comparação ao ano passado. José Ribas. Tava todo mundo em casa, né, velho? Não tinha ninguém na rua, meu. O Cássio de Teresópolis, o único apresentador que tem cabelo no peito para falar tudo que nós ouvintes gostaríamos de falar. Parabéns, Cássio de Teresópolis. Ah, nada disso, cada um tem o seu estilo, né? O meu é fazer jornalismo assim. Boa tarde, você está certo, Milton. Esse tal de corona é invenção da imprensa para derrubar o Bolsonaro. Oremos, vou desistir de tudo. Oremos, Hugo. Não, não tem nada e eu não disse que é invenção da imprensa, não. Estão exagerando, é um vírus, está aí, tem que ter cuidado, tem que usar luva, tem que usar máscaras, pessoas idosas precisam ser resguardadas, as pessoas com problemas de risco também, com doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão, nada disso. Eu estou dizendo que a imprensa está exagerando, é isso que eu disse, não vamos confundir a coisa, né? Eduardo Jardim Floresta, estou de acordo em liberar e como fica as escolas e universidades? Tem que funcionar tudo, meu irmão. Tem que botar para funcionar. Não conheci ao longo dos meus quase 61 anos ninguém com tanta coragem de dizer o que tem que ser dito. Parabéns, Milton. Geraldo Fiorini, um abraço, Geraldo Fiorini. Nada disso. É jornalismo polêmico. Assisti na internet como iniciou a pandemia na China e que a OMS escondeu tudo. Foi como você está falando aí no seu programa. Paulo Balneário do Camboriú, um abração. É verdade. Eu coloco aqui direto. Milton, eu já não levava fé no governador Leite. Para ele, a solução do coronavírus no Rio Grande do Sul vem da República de Pelotas. Gerson de Porto Alegre. Agora, Pelotas é uma cidade importante. Aniceto Brandeleiro, de Porto Alegre, um abraço, muito obrigado pela audiência. Alô, meu amigo, olha o que eu estou entendendo de ouvintes aqui, é um negócio impressionante, hein? Edson Alves, nasce muita criança no Brasil. O Edson Alves, na questão do coronavírus, os dados médicos e a ciência médica, como fica? Edson Alves, um abraço, Edson. Tá valendo a companhia. Juntos até as 16h. Daqui um pouquinho tem Sérgio Boas e Alex Bagé. Com a situação atual, com esses danos vírus, danoso vírus, todos estão vendo que o brasileiro comum é solidário. Quem não ganha um aviltante salário, na sua maioria, é bom. Já os que ganham um horror de dinheiro, só uma minoria, é de bom coração. Alves, é verdade. Milton, aos poucos, os súditos do rei irão deixar sua majestade sem roupa. Daí a vergonha se espalhará como vírus. Abraços, Pavan. Um abraço, Pavan. Boa tarde, Milton. Governador Milk já cedeu à pressão dos prefeitos da Serra. Agora falta a região metropolitana. Se o Marquesan deixar, é claro. Vamos pressionar. Lasca fogo aí, Milton. Jorge Wolff. Vamos lá, deixa eu ver aqui a mensagem. Não tenho aqui, o ouvinte não assina, não posso ler, né? Milton, olha aqui, ó, tô fazendo uns pasteizinhos para a audiência. Uau, uns pasteizinhos, Mariozinho! Olha aqui, ó, pior é que a mensagem não abriu, Mariozinho, eu tô vendo só essa frase aqui, não abriu. Fazendo uns pasteizinhos essa hora. Só para deixar água na boca com o Máriozinho e comigo aqui, né? Hein? Já pensou, Máriozinho? Os pasteizinhos assim de queijo com com goiabada quentinha, Marazinho. Hein? Milton, os piores jornalistas são aqueles que recebem ordem de cima e correm para o outro lado. Sobrou só tu, Mendelski e o Vitorino. Em outras rádios, engenheiro Roberto Fonseca. Um abraço, engenheiro Roberto Fonseca. Milton, a voz da razão. Nosso governador e nosso prefeito são muito fracos. Ficam se escondendo atrás da tal ciência. Perdeu meu voto. Do Horst Jefferson, bairro Camaquã. Um abraço, bairro Camaquã. Horst, no bairro Camaquã. Tá valendo a companhia. Se o presidente queria paralisar o carnaval e fechar aeroportos, faltou atitude e coragem. Michel Carvalho. O Michel Carvalho mandou uma mensagem aqui muito longa, não tem como ler, viu? 13h45, diga aí, Elis Rodrigues, nossa produção, diga aí, Elis.
Milton, o ouvinte tinha mandado uma pergunta em relação à antecipação do 13º dos aposentados do INSS, né? Uhum. Então a gente vai chegar aqui para sanar essa dúvida, porque a primeira parcela de quem recebe até um salário mínimo começa no próximo dia 24 de abril e se estende até o dia 8 de maio. Já quem ganha mais de um salário mínimo começa no dia 4 de maio e também termina no dia 8 de maio. A segunda parcela, já para quem ganha até um salário mínimo, começa no dia 25 de maio, se estendendo até o dia 5 de junho. Quem ganha mais que isso começa a receber no dia 1º de junho e também se estende aí o pagamento até o dia 5 de junho, Milton.
Muito bom. Quem é marajá que nem o Máriozinho Almeida não precisa nem 13º, né? Mário Almeida não precisa 13º. A Ângela Machado, será verdade que o prefeito de Porto Alegre acabou com o convênio com as creches comunitárias? Não acreditei. Ângela Machado, o prefeito acabou, Elis, com o convênio com as creches comunitárias? Vê se consegue pesquisar alguma coisa aqui, que a Ângela Machado mandou a mensagem aqui, que o prefeito de Porto Alegre acabou com o convênio com as creches comunitárias. Ela diz, não acreditei, Ângela Machado. Tá complicado a situação também, sabe, dos policiais militares aqui no Rio Grande do Sul. Tem policiais militares, principalmente casais, né, que trabalham na brigada militar, que não tem onde deixar os filhos, né, porque fecharam as creches e tal. Eu tava vendo, tem gente pagando R$20 a hora para deixar o filho, para alguém para cuidar os filhos, né, porque eles têm que trabalhar. É um absurdo isso, né? Isso é um absurdo, não se olha nada, é um absurdo, fecha tudo, tranca tudo e o povo que se vire, não pode ser assim. Boa tarde, Milton, ótimo programa, esses comunistas não conseguirão mais governar nosso país. Descobri teu programa esta semana, desde então o escuto no trabalho. Tony Batista, Estância Velha, um abraço aí, Tony Batista, terra do meu amigo Valdir Dilken, grande prefeito que foi em Estância Velha. Olha aqui a mensagem. Boa tarde, Milton. Não precisa ler isso no ar. Só que a tua mensagem não veio, meu irmão. Veio só esse pedaço aqui, o resto não veio. Não veio o resto. Deixa eu ver aqui mais mensagens. Diego de Porto Alegre. Um abraço, Diego. Porto Alegre, um abração. Boa tarde, Milton. Para mim é uma honra escutar a sua voz e ouvir você dizer tudo que a maioria dos ouvintes gostariam de dizer aos nossos mequetrefes governantes, que Deus lhe proteja. Grande abraço, Marcos de Canoas. Tá uma vergonha a saúde aí em Canoas, né? Meu Deus do céu, que eu tenho recebido de reclamações em Canoas e falta de vacina em Canoas para os idosos. Que loucura que tá. Não consegue botar vacina para os idosos em Canoas. Querem fazer o hospital campanha em Canoas? Ah, não, não. Tem alguma coisa... Não pode ser. Não, eu não acredito nisso. Gilvan de Sapiranga. Milton, tem um vídeo onde as pessoas pedem a volta dos militares. Nesse vídeo tem depoimento de políticos, pessoas militares, e também tem um vídeo teu. Você está no estúdio da rádio falando sobre esse vídeo. Opa, estão usando aí, editaram e estão me usando aí. Eu não quero volta de ditadura coisa nenhuma. De jeito nenhum. Tô fora dessa. Boa tarde, Milton. O maior desespero dessa corja de políticos em derrubar o Bolsonaro é não deixar o Moro chegar ao STF. Lembrando que vai mudar a votação pela prisão em segunda instância. O Lula e esse bando de vigaristas vão tudo para a cadeia, que é o lugar deles. Abraço, Maurílio, de Novo Hamburgo. Esse cachaceiro e aquele guerreiro do povo brasileiro, esse vigarista Zé Dirceu, isso tinha que estar tudo na cadeia. Aécio Neves tinha que estar preso, Gleice Hoffmann tinha que estar presa. Esses, olha aqui, ó, esses mequetrefes aí tinham que estar todos na cadeia. Esse Ricardo Teixeira da CBF tinha que estar na cadeia, Del Nero na cadeia. Esse Marinho foi liberado agora porque está lá velhinho e tal, tinha que continuar na cadeia. Quem, olha, é um negócio maluco, não é só na política, no futebol. Esses déspotas desses países da África que bancam na Marquês de Sapucaí, né, aquele brilho, belíssimas escolas de samba desfilando com imagens para o mundo inteiro, são tudo grana bancada por bicheiro, dinheiro sujo, lavagem de dinheiro, do tráfico. De déspota, tá tudo ali, tudo ali. Fábio Campos, ouvinte zero. Agradecer o governador é a mesma coisa que o sequestrado agradecer o sequestrador. Fábio Campos, o Julian de Ipanema. Milton, você me representa. Essa pergunta foi sensacional. Por que não foi feito antes? O prefeito disse que não era necessário. Meu Deus, Julian de Ipanema. Olá, Milton. O SUS é tão bom que tem uma tia que mora em Alvorada esperando por cirurgia de útero há 3 anos. Bianca Volpato. Atenção, deputado, senador, vereador, prefeito, governador. Quando Vossa Excelência fica doente, vai no SUS ou não? Hein? Responde para mim, vereador, deputado. Claro que não vai no SUS. No SUS vou eu, vai o povão. Tá de brincadeira. Não. Leandro Braga de Canoas. Será que os governadores estão sabendo desse artigo 486 da CLT? Um abraço. Obrigado. Quer ver os estudos que comprovam a eficácia do isolamento para idosos e grupos de risco? Para mim, é vida normal. Lucas de Porto Alegre. É lógico. Fico muito comovida com a tua coerência e amor pela verdade. Me lembro de tua indignação quando te ligavam apoiando o Bolsonaro. Hoje tu mudaste de posição ao descobrir a verdade e não te acovardaste em revelar esse teu novo posicionamento. Que Deus te abençoe e continue iluminando teus passos. Maria Berenice do São Geraldo, um beijo no seu coração. Muito obrigado, é sinal que a senhora me acompanha há muito tempo mesmo. Boa tarde, Milton. Como é que largou... Olha, eu vou dizer o seguinte, está acontecendo, viu, Elis? Continua o mesmo problema aqui no nosso aparelho. Muitas mensagens não abrem, não estão abrindo. As nossas mensagens aqui, algumas abrem, outras não. Na escuta, Milton, Sandrinha Poleto, centro de Porto Alegre. Um abraço, um beijo, Sandrinha Poleto. Rafael Queiroz, nunca pensei em concordar com o Lula. Pelotas é o maior exportador... O Lula é o cara, Rafael Queiroz, se abraça com ele, ele é bandido. Eu não sei qual é a tua profissão, mas quem se abraça com bandido, eu não sei, né? Toma cuidado. Tu fala só nos petistas e o avião de coca do presidente do... com 2 milicianos no Rio, Jorge. Qual é o presidente de quem? Do Michel Temer? Não sei, do que tu tá falando aí? Ronaldo de Campo Bom. O prefeito de Campo Bom, ali de ser do PDT, Ciro Gomes, é farmacêutico, entendeu? Ronaldo de Campo Bom. Espetáculo. Vamos lá, vamos em frente. Cris Colorada, só de Canoas. Falar o que de Cachoeirinha, então? Cris Colorada. Pô, Cachoeirinha também. Cachoeirinha tá um horror também, a saúde em Cachoeirinha, né? Ô, Mickey Breia, pelo amor de Deus, Mickey Breia. Sai do muro, Mickey Breia. Vamos lá, vamos entrar em ação. Sai do discurso. Boa tarde, Milton. Lembro desse dia do decreto, inclusive o presidente Bolsonaro sugeriu que cancelasse o carnaval e a vagabundagem criticou ele, acusando de querer acabar com a festa dos pobres, inclusive esses governadores e prefeitos canalhas. Paulo de Gravataí. Teve carnaval aqui em Porto Alegre, hein? Não teve, né? O prefeito Marquesan não fez carnaval aqui. Teve carnaval ou não teve, Elis? Teve carnaval? Como é que o Marizinho está dizendo que não teve? Teve carnaval? Alguém me responda aí, por favor, se teve carnaval em Porto Alegre. Milton, boa tarde. Bastidores do poder. É o melhor programa de rádio do Brasil sobre as excelências. Não, tem um melhor do que o Bastidores do Poder. É o Repórter Bandeirantes às 9 da noite. Sobre as excelências do Tribunal de Contas do Estado, eles não irão atender o telefone, Milton. Sabe por quê? Porque os mequetrefes têm cara de pau, mas não têm coragem nem hombridade. E o leilão com os lances para continuações das vossas excelências estava maravilhoso. Cadê os mequetrefes? Quem dá mais? Parabéns, Milton. Lúcio Diniz de Viamão. Ah, nós vamos continuar falando com suas excelências. Segundo, aí Marcos Rolim, hein? Só fala nos altos. Hein, Marcos Rolim? Quem diria, hein, Marcos Rolim? Só fala nos altos. Milton, Deus, quando fez o mundo, disse: países da Europa, Japão, China vão ter terremoto, vulcão, tufão. No Brasil não vai ter nada disso. Mas daí Deus disse: tu vai ver o povinho que vem de lá, Fernando de Porvão, de Portão. Povinho não. Eu gosto do povo brasileiro, meu irmão. Boa tarde, Milton. Sempre na escuta, soldado Machado de Esteio. Alô, soldado Machado de Esteio. Ô, Edson Leandro. Eu quero saber o seguinte, de ti aí do Tiger. O Máriozinho está dizendo que não teve carnaval em Porto Alegre. Teve carnaval ou não teve? Esse ano? Teve? Então tá, ó, prefeito Marquesan também deixou fazer carnaval aqui em Porto Alegre. Paulo Roberto Thomas, obrigado. O Paulo Roberto Thomas está agradecendo aí, Elis Rodrigues, as informações. A nossa produção é rápida. Boa tarde, Milton. Paulo Tigre, vereador do PP. Não tenho como ler a tua mensagem agora, não tem mais tempo. Manda para mim de noite no Repórter Bandeirantes ou para o meu telefone, 996-563460. Estamos chegando ao final de mais uma edição do Bastidores do Poder, que teve na mesa de áudio o Homem do Café. O Homem do Café. Quem é o Homem do Café, hein? Quem é o Homem do Café, Elis Rodrigues? Máriozinho Almeida, que não precisa receber 13º, porque o salário é muito alto. Mário Almeida não tem que receber 13º. Estamos chegando ao final, vem aí Esporte Notícia. Esporte Notícia com Sérgio Boas, Alex Bagé. Eu volto às 9 da noite, se Deus quiser. Até lá, fiquem com Deus, porque contra a hipocrisia e por um país mais justo, valeu, tá valendo a companhia. Estaremos juntos às 9 da noite. Tchau!
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
E de repente tudo mudou, o mundo inteiro quase parou. Tudo que era de rotina eu conhecia no meu dia a dia, então se transformou. Um inimigo se aproximou e foi testando tudo que eu sou. A paciência, a coragem, as certezas e até a minha fé. Mas minha esperança é maior que todo medo. E eu sei que vai passar se a gente fizer tudo direito. Os anjos de jaleco estão se arriscando pra nos salvar. E cada vida em risco deve importar por todos nós, por cada um de nós. Faça sua parte porque nunca estamos só. Quero abraçar quem eu amo, voltar a ter os meus planos e acordar dos enganos que eu criei, sem saber que a vida é mais.
Band, olhar de quem acredita. Somos um só.